Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente falar um pouquinho do café. A gente vai falar de preço, a gente vai falar de tendências, a gente vai contar um pouquinho como foi 2016 para a produção e para o produtor e, claro, traçar uma perspectiva aí para 2017 nesse primeiro dia comercial do ano, né? Dia 2 de janeiro. A gente tem o prazer de receber aqui seu Carlos Paulino, direto lá da Cochupé, presidente da Cochupé, para passar para a gente um pouquinho dessa ideia do setor cafeeiro nesse momento e as perspectivas aí para o setor. Seu Carlos, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação. Um ótimo 2017 para vocês, para o senhor, em especial para vocês, todos os cafeicultores, que têm sempre aí uma missão muito importante da produção. E eu começo perguntando para o senhor, seu Carlos, sobre 2016. Como é que fechamos o ano? Em 2016, foi um bom ano para a Cochupé, para os produtores associados, enfim, qual é a análise que a gente pode fazer desse ano que acabou, seu Carlos? Seja bem-vindo.
Bom, antes de mais nada, agradecer os votos que você me fez. Agradeço, muito obrigado. Agora, sobre o ano 2016, durante o ano até que foi muito bom, os preços mantiveram um patamar bem elevado, a produção foi, não foi espetacular, mas foi uma boa produção. No fim do ano, no mês de dezembro, é que os preços caíram níveis até muito baixos. Nós estamos vivendo nos últimos 15 dias, foram níveis bem baixos. Poucos conseguem pagar o custo de produção com esses preços de café. Mas também os negócios pararam, os produtores pararam de comercializar, os compradores saíram do mercado. Então vamos ver como se comportarão agora, daqui em diante, esse mercado. Mas, de qualquer maneira, aqui na Cochupé houve uma quantidade grande de vendas. O produtor aproveitou aqueles dias de preços altos e venderam bastante café. Houve uma fixação também com preços bem convidativos, de modo que eu posso classificar que foi um ano bom.
Muito bem. E a Cochupé, ela recebeu, ela teve que tamanho de produção esse ano, seu Carlos?
Nós recebemos 6 milhões e 200 mil sacas. Precisa fechar as contas, mas está em torno de 6 milhões e 200 mil. E embarcamos 5 milhões e 800 mil sacas. De modo que para o embarque faltou pouco para atingir a meta, era 6 milhões, foi 5 milhões e 850. Mas, de qualquer maneira, foi um ano bom para a Cochupé também. Ela acertou os mercados no momento oportuno, de modo que vamos ter um bom resultado esse ano.
Quando o senhor fala de embarque, café destinado estritamente para exportação, é isso?
Não, não, os dois mercados. Dois mercados, tanto o mercado interno como o café exportação, né? Exportação foi em torno de 4 milhões de sacas.
Ah,
O
ok.
restante, o mercado interno.
Foi um bom ano para o mercado interno também, então, seu Carlos? Para as vendas internas?
Como?
Foi um bom ano para as vendas internas também.
Aumentaram as vendas internas devido à quebra do Conilon. As torrefações modificaram o blend deles, a mistura deles, e aumentaram a quantidade de café arábica, onde nós desviamos parte que ia ser exportada, foi desviado para o mercado interno.
E o que a gente pode esperar em termos de comercialização e negócios para 2017, seu Carlos? Antes da gente falar de produção.
Nós estamos prevendo mais ou menos os mesmos números desse 2016, porque vamos falar sobre a produção. A produção na nossa área de atuação vai ser menor. Já fizemos um levantamento preliminar. Então, com a produção menor, você tem também adequar as suas vendas à produção que você vai ter na área, né?
Então, a expectativa é de ter uma produção menor em função do quê? Bienalidade ou está tendo algum problema climático aí comprometendo a safra, seu Carlos?
as duas coisas. Primeiro, a bienalidade. Lá no Cerrado, no Trevo Mineiro, uma produção muito alta esse ano. Uma produção muito alta. E que ano que vem vai ter uma quebra grande. E aqui no sul de Minas, a produção não foi tão alta e vai ter uma quebra pequena. Mas isso em consequência da seca que nós tivemos nas anteriores, as plantas não recuperaram totalmente aqueles déficits hídricos que nós tivemos, aquelas altas temperaturas. Tudo isso ocasionou problemas nas plantas que estão tendo resultado agora.
Ainda estão se recuperando, então.
O café é um ser vivo. Quando ele sofre um estresse muito grande, conforme ele sofreu esses anos anteriores, ele vai recuperando devagar, não é de um ano para o outro que ele recupera.
Agora, dá para contabilizar em termos percentuais aí o que deve ser menor a próxima safra, seu Carlos? Já tem esse levantamento?
Na nossa área de produção, nós sempre fazemos levantamento na nossa área de produção, onde nós temos uma cooperado.
Uhum.
É em torno de 17% de quebra na próxima safra, a média entre o Cerrado Mineiro e o Sul de Minas.
É 17%, está dentro da média, digamos assim, de bienalidade aí da produção, né, seu Carlos?
Tá, até está acima da média, porque nos anos anteriores essa bienalidade era mais acentuada. Então, como a área cafeeira é extensa, tem regiões que vai quebrar mais, tem outras que quebrou menos, tem certas regiões que o ano passado foi uma colheita pequena, esse ano vai ser uma colheita maior, então essa bianualidade diminuiu a diferença entre um ano e outro.
Entendi. E a perspectiva é boa para preço, seu Carlos? Como é que os produtores estão enxergando aí a próxima safra e vocês aí na Cochupé também?
Por favor, Eu não está cortando a ligação, por favor, repita.
Tá bom. A perspectiva para preços também é boa?
Bom, essa questão do preço é difícil você fazer uma previsão, né? Nós estávamos caminhando com a base boa de preço, mas com essa queda acentuada que nós tivemos agora em dezembro, conforme eu disse, vai ser difícil fazer uma previsão como é que vai se comportar o mercado em 2017. Eu não tenho condições de fazer uma avaliação antecipada. É muita pretensão de minha parte se eu quiser fazer uma avaliação de preço. Tendo que esperar um pouquinho, ver como é que vai se comportar o mercado financeiro mundial, essa posse do presidente dos Estados Unidos, tudo isso interfere no preço, né?
Mas se depender só de cenário, a gente tem um mercado positivo, né, seu Carlos?
Os fundamentos são positivos, porque a produção brasileira, de uma maneira geral, vai ser inferior. O Conilon, que tem uma produção expressiva no Brasil, devido à seca que ele sofreu, também vai ser menor. Então, os fundamentos da produção são positivos. São de prever, é como se vai se comportar o mercado financeiro mundial com a nova administração americana. Isso também interfere no preço do café.
Hoje, o café aí na Cochupé está sendo negociado a quanto, seu Carlos? Vale quanto?
Hoje, os preços são sempre baseados na Bolsa de Nova York. E hoje é feriado.
Sim, verdade.
Então, foi o preço da semana passada, era R$ 460 o R1.
É um produto que chegou a ser negociado acima dos 500.
Um preço bem... Nós tivemos no mercado a R$ 580 o saco aqui.
É, né?
E caiu mais de R$ 100 o saco.
Por isso que o senhor fala...
muito grande.
Por isso que o senhor fala que o produtor deu uma afastada aí da ponta vendedora.
O produtor não está vendendo por esse preço. Ele não está vendendo e nem pode vender, porque isso aí fica abaixo do custo de produção dele.
O que equaliza, um preço que equaliza com o custo de produção hoje aí no sul de Minas, seu Carlos?
Olha, que quando se fala em R$ 460, tem os cafés mais baixos que o preço é inferior a isso aí. Então, a média do preço do produtor não chega a 460. ele vem para uns R$ 400. Isso aí está igual o preço de um custo de produção. Alguns têm um custo de produção até superior a isso.
É, o senhor lembrou bem, né? A gente divulga um preço só, como se todo café fosse vendido pelo mesmo preço, né? Mas tem o de menor qualidade, de maior qualidade, enfim, ele tem que fazer a média do preço, né?
Ninguém consegue colher a produção inteira com café de boa qualidade. Sempre tem uma varreção, sempre tem um chuvado. Então, a média do preço sempre é inferior a isso.
Então, se ele conseguisse aí de média 460, de média seria um bom preço.
Não seria bom preço, não.
Não?
Seria um preço que ele. O resultado seria muito pequeno.
Ah, é? Precisava
É,
demais,
muito
então.
pequeno. Seria pouco acima do que o custo de produção. Tem alguns produtores de montanha que o custo de produção deles está dentro desse valor aí.
É, né? Diminui à medida que vai mecanizando, seu Carlos, é isso?
A mecanização reduz o custo. A colheita e os tratos culturais na região de montanha é tudo manual. E manual fica um custo muito superior a isso.
Pois é. Então o produtor está fazendo certinho por enquanto, seu Carlos.
Por favor, cortou a ligação.
O produtor está fazendo certinho, então, esperando para ver o mercado reagir aí. O produtor está fazendo certinho a lição de casa, está vendendo na hora certa. É isso, seu Carlos?
O produtor está atento ao preço. Quando sobe, ele vende um pouco. Quando abaixa, ele sai do mercado. Mas não são todos que têm condições de fazer isso. Alguns até precisam vender. Nos preços atuais, então realiza pequenas operações, mas sempre tem alguma operação muito pequena, mas tem.
Muito bem. Seu Carlos, daqui a pouco está acontecendo aí a 16ª FEMAGRE, né? O
Em
que
fevereiro.
que, que, os, que os produtores podem esperar esse ano? Como é que está a organização e os preparativos aí para a FEMAGRE, seu Carlos?
Vai ter mais empresas oferecendo seus produtos. A área foi ampliada para dar mais conforto para os visitantes. Sempre tem novidade, né? Você não pode repetir o sucesso, tem sempre criar coisa nova, né? Vai ter novidades que o produtor certamente vai gostar. Independente se ele for fazer compra ou se ele vier fazer um passeio, um turismo, ele vai gostar, vai aprender muita coisa.
Muito bem, a FEMAGRE acontece de 9 a 10, 9 e 10 de fevereiro, não é isso, seu Carlos?
Em março nós vamos ter lá em Coromandel,
Lá
no
em
Cerrado.
Coromandel. 15 e 16 de março são as datas previstas aí para FEMAGRE, lá no Cerrado. Seu
É
Carlos,
isso mesmo, é isso mesmo.
só para a gente encerrar, um tema polêmico bastante discutido esse ano e que a decisão ficou aí para 2017: importação de café, seu Carlos. Como é que vocês aí na Cochupé estão se posicionando e estão vendo essa questão, essa discussão?
Bom, nós temos que ver dois ângulos. Primeiro, eu me referi ao café arábica. O café arábica nós temos suficiente para o mercado interno. Basta pagar o preço que o produtor está pedindo. Agora, quanto ao robusto, ao conilon, nós não temos condições de fazer uma avaliação, porque eu não sei se o estoque de conilon existe, eu não sei qual que é. E também nós não temos condições de avaliar qual que é a necessidade da indústria de solúvel de pelo conilon. Então, eu sempre falo nas reuniões o seguinte: arábica, nós não precisamos importar. Conilon, o Espírito Santo, vocês é que resolvam. Porque vocês sabem do estoque e sabem da necessidade, e têm conhecimento da necessidade das indústrias. Essa é a nossa posição.
Muito bem, tanto que a Conab está fazendo esse levantamento agora justamente para definir essa questão, né, seu Carlos?
Isso é questão. Não, não, nós do Araco estamos confortáveis, temos suficiente para a indústria, para o consumo, tudo isso. Agora, o Conilon, eu não me atento a dar uma opinião, porque eu não sei, não tenho conhecimento do estoque que eles têm. Não sei se o produtor está segurando, ou se não tem estoque. Aí é o governo que vai decidir.
Muito bem. Mas importar arábica não é momento.
Não há necessidade, que nós temos quantidade suficiente e o preço do nosso arábica é o mais barato do mundo. Então, não há justificativa para importar café arábica.
Muito bem. Seu Carlos, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo esse panorama aí do setor, direto da Cochupé, a principal cooperativa de cafeicultores do mundo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco nesse primeiro dia do ano aqui no Notícias Agrícolas. E a gente vai conversar mais vezes ao longo do ano, seu Carlos, para contar e atualizar essa situação do café. Vamos torcer para que seja um bom ano para o produtor, tanto em termos de preço quanto em termos de produção. Por enquanto, produção caminha bem, né? O que está no campo tá bem, né?
Tá bem, o pessoal está animado, está tratando bem, usando os traços culturais necessários. Não há problema por enquanto.
Muito bem, vamos torcer para que continue assim. Muito obrigado, viu, seu Carlos? Um forte abraço e até a próxima.
Eu que agradeço, um abraço, feliz ano novo para vocês aí.
Obrigado para o senhor também. Muito bem, tá aí então a perspectiva para o café na visão aí da Cochupé, a principal cooperativa de cafeicultores do mundo. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua participação, a sua audiência. Como você viu aí, seu Carlos falando, hoje não teve movimentação lá em Nova York, é feriado nos Estados Unidos. E assim que a gente tiver o mercado andando, a gente vai trazendo as informações e atualizando para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.